terças-feiras com a participação do nosso colunista, Dr. Ricardo Teixeira, médico neurologista, colunista aqui do CBN Saúde, às sextas-feiras. Dr. Ricardo, não é de hoje que a medicina e principalmente a área de pesquisa ressalta os supostos poderes terapêuticos da maconha no tratamento de algumas patologias. Mas hoje o senhor, né, propõe um tema instigante e a coluna tem como título o seguinte: o cérebro de quem tem esclerose múltipla não se dá bem com a maconha. Mas aí o senhor pergunta: mas qual é o cérebro que se dá bem com essa erva? O que que o senhor quer dizer com isso, doutor Ricardo Teixeira?
Bom dia, Estevam, bom dia a todos os ouvintes. Essa semana, Estevam, a gente teve mais um tijolinho aí na construção de uma opinião pública, que eu acho que é muito importante a gente estar trabalhando isso nessa oportunidade, de uma questão para lá de polêmica, né? Que é a liberação da maconha, né? Que muitos defendem do ponto de vista medicinal. Nos Estados Unidos você tem pelo menos 15 estados que têm a liberação da droga para algumas patologias, como câncer, como AIDS, esclerose múltipla em si, né? Que é uma doença neurológica degenerativa e que provoca muitos dores, espasmos musculares. E alguns estudos realmente mostram que a maconha pode ter algum efeito positivo nessa população. E a grande pergunta é o custo-benefício de estudo, né, Estevam? Que, por um lado, você pode facilitar a vida dos pacientes, de indivíduos que sofrem de algumas doenças, mas, como todo medicamento, como toda droga, existem seus efeitos colaterais e tem que colocar na balança isso direitinho, né?
E é justamente uma das revistas mais importantes do mundo na área de neurologia, né? Periódico da Academia Americana de Neurologia, que questiona isso, né? Ou seja, por essa pesquisa publicada na revista da Academia Americana de Neurologia, os efeitos supostamente terapêuticos do uso da maconha para pacientes de esclerose múltipla podem acabar provocando efeitos negativos sobre o processo cognitivo dos mesmos, né?
Perfeito, Estevam. Então, eles avaliaram no Canadá dois grupos de pacientes bem homogêneos, né, bem pareados quanto a sexo, idade e severidade da doença. E esses dois grupos, um deles representava indivíduos que não fumavam maconha de forma alguma, não usavam a droga, ou no máximo usaram durante a adolescência em episódios isolados. E um outro grupo que referia realmente ter um uso regular da droga. E isso tudo foi comprovado por testes de urina, análise da presença da droga na urina desses voluntários. E, nesse sentido, eles foram testados também para ver qual o desempenho do cérebro mesmo, do ponto de vista cognitivo, como você falou. Estamos falando de atenção, memória, capacidade de resolução de problemas, funções executivas, e etc. Então, todas essas funções, praticamente quase todas, foram reduzidas de uma forma bem significativa naqueles indivíduos que tinham, desse grupo que fazia o uso frequente da droga. Para você ter uma ideia, 70% desses usuários tinha o consumo pelo menos duas vezes por semana, né? O consumo diário, na verdade, e mais uns 25% duas vezes por semana. E então, assim, voltando àquela questão de colocar na balança, os autores colocam muito bem explicitado de que os potenciais benefícios para espasmos musculares dos pacientes de esclerose múltipla, ou então a questão relacionada às dores que eles muitas vezes sentem, ou mesmo questões relacionadas à bexiga, retenção urinária, pode ser que o custo do uso dessa medicação não traga valor perto dos benefícios, né?
Ou seja, não adianta nada o uso terapêutico controlado da maconha em pacientes com esclerose múltipla, não adianta os efeitos analgésicos supostamente aplicados, se esses efeitos analgésicos trouxerem também uma perda da própria atenção do paciente, ou seja, uma perda do poder até cerebral desse paciente, né?
É, o que a gente...
é vestir um santo e desvestir outro.
Isso, né? Perfeito. E é muito interessante, Estevam, porque uma das maiores lutas hoje para qualidade de vida dos indivíduos com doenças, não só esclerose múltipla, mas doenças degenerativas do cérebro, de várias naturezas, é a gente tentar estimular cada vez mais a reserva cerebral desses indivíduos, porque os indivíduos, cerca de 50% dos pacientes com esclerose múltipla e várias outras doenças, não estamos focando só na esclerose múltipla também, têm dificuldades do pensamento. Então, você resolver uma questão muscular ou de espasmos de um indivíduo e ainda assim afetar aquilo que o indivíduo tem mais vulnerável, que tem de mais sensível e que ele tem mais chance de ter impacto na perda no seu cotidiano, isso pode ser um tiro pela culatra, né? Isso realmente a gente tem que tomar muito cuidado. E como a gente comentou no início, é uma mais um pedacinho de conhecimento que a gente deve levar à população para ir entendendo que não existe essa posição, pelo menos do ponto de vista médico, da sociedade médica, de que maconha é uma droga leve. Não existe isso. Então, assim, a maconha, ela tem seus efeitos cerebrais, sim, não só em doentes, né? A gente está comentando aqui sobre pacientes que têm menos reserva cerebral e que a gente luta para aumentar essas reservas, mas em indivíduos saudáveis, que não tem problema nenhum. E a gente tem N evidências de que a maconha, lógico que isso depende muito do nível de consumo, frequência, quantidade, tudo isso, mas não é uma droga tão inocente assim. Ela traz problemas, risco de alterações psicóticas, ansiedade, depressão, e mexe com a estrutura cerebral. A gente tem evidências de alteração dos vasos sanguíneos, do cérebro, até mesmo da estrutura cerebral, de volume, do tamanho de algumas estruturas no cérebro de quem usa. Nada muito diferente também do cigarro. Cigarro, álcool, do ponto de vista social, é muito pior hoje do que a maconha, mas a gente tenta ajudar, né, no sentido de trazer uma consciência de que aonde estão, onde que as coisas estão, em que ponto que as coisas estão, né? Ou seja, quanto de evidência que a gente tem de que realmente maconha, do ponto de vista de saúde, pelo menos, não deve ser visto como uma coisa tão simples assim, né?
Por isso que eu achei muito interessante o título que o senhor deu à coluna, que também está publicada no blog Consciência no Dia a Dia, que é: o cérebro de quem tem esclerose múltipla não se dá bem com a maconha. Mas qual é o cérebro que se dá bem?
Achei boa pergunta, Estevam.
Muito interessante essa visão, essa leitura. Então, Ricardo, até sexta-feira que vem.
Com certeza. Um abraço a todos. Bom final de semana.
10h55. Tudo com...